Foi uma mensagem da ex-namorada? Não. Foi um alarme esquecido? Não. Foi uma notícia de última hora que pingou? Também não. É a notificação para mais um episódio de 15 a 0. É o podcast que está de volta, cabeçada de Benfica, com Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, com mais discussões, com relativa parvoíce, mas elevadíssima moderação. Vê lá que já me esqueci da introdução.
É
Meus
verdade.
caros, painel do 15 a 0 levou ao extremo a lenda de que janeiro nunca mais acaba. Uma semana de janeiro equivaleu a um mês e eis-nos de regresso para a sua companhia. Caro ouvindo, aqui um disclaimer. Agradecemos a paciência neste pequeníssimo interregno de 15 a 0. Contamos a verdade ou não, meus amigos Pedro Teixeira e Pedro Pardal, em relação ao que aconteceu. Primeiro, perguntar-vos se estão bem dispostos.
Eu
Sempre bem
hoje estou
disposto.
extremamente bem disposto.
Pronto,
Sim,
é
sim, sim.
sério.
Pá, sente-se uma leveza no ar, assim,
Ah,
não, é um
diferente.
universo.
A natureza está a sarar. É isso que queres dizer?
É, não é? É exatamente,
Referes-te às notícias que abrem o dia de hoje? Será isso? Eu não sei se
É, andei uma brisa assim mais leve.
é isso. De justiça.
Assim que...
Mas
É.
este é sol de pouca dura, como se costuma dizer, se calhar.
É
É
capaz de
possível,
ser,
é
mas não
possível.
interessa.
Não
Não
importa,
interessa.
mas agora voltando aqui ao regresso do 15 a 0, eu devo contar a verdade ou não, meus
Sim.
amigos? Eu vou contar a verdade. Eu sei que é um
Conta a
tema,
verdade.
caro ouvinte, é um tema.
Nós somos verdadeiros. Nós somos sempre
Vamos.
verdadeiros. Por isso é que a malta anseia pelo nosso episódio.
15
Nós
a 0.
somos os gajos verdadeiros.
E aliás, só aqui agradecer aos caríssimos, porque são vários, que no universo perpendicular têm impedido o regresso do 15 a 0. Portanto,
Vai lá.
agradecemos a
Até faço
paciência e
publicidade e
por
tudo,
terem.
pá. É uma coisa
Não.
impressionante.
Mas vamos contar a verdade aqui, sem rodeios, caro ouvinte, a verdade sobre este interregno. Foi-nos pedido silêncio pelos nossos agentes, mas a verdade é que os elementos do 15 a 0 foram assediados durante todo o mês de janeiro para uma transferência para outros canais, é verdade. Esta é crua verdade. Pedro Pardal tem um convite milionário para o trio de ataque, Fábio Silva para o futebol total e Pedro Teixeira para as tardes da Júlia. Estamos, eu e o Pedro Pardal, o Pedro Teixeira já aceitou o convite
Aceitei, confirmo.
e vai agora partilhar também tempo a servir cafés nos bastidores da tarde
Ah, pensei que
de
era para
Júlia.
estar em frente à câmara. Ah,
Não, tu não, tu, coitados dos telespectadores, tu não acrescentas grande coisa. Meus amigos, depois desta. E estou a brincar contigo, eu gosto muito de ti.
não, não, não.
Meus amigos, depois deste interregno que se deveu aqui também alguma incompatibilidade da agenda, porque a nossa vida é muito preenchida, mas eis-nos de volta para dar gás ao 15 a 0. No que falta da época, há muito em jogo. Antes disso, fazer aqui um pequeno ponto de situação, porque neste episódio fazemos este resumo daquilo que têm sido as últimas semanas e como os reforços, aquilo que temos demonstrado em campo, podem indicar o que será o resto da época do Benfica. Este ponto de situação, para nos contextualizarmos, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, o Benfica segue em segundo lugar a um ponto do primeiro, a verdade é essa, sofre poucos golos no campeonato, sendo
Melhor
que
defesa.
sofreu, apesar de tudo, é a melhor defesa, sim senhor, sempre que, quem diria, a avaliar pelas saídas do Otamendi,
Era o que eu ia dizer. Incrível.
sempre que
Igual o Trubin.
sofreu o Benfica, é verdade, sempre que sofreu o Benfica, apesar de tudo, reagiu bem para o campeonato, apesar de ter dificuldades em desenvolver o seu jogo ofensivo, como se viu na malfadada meia-final da Taça da Liga que perdemos nos penaltis contra o Brasil, contra o Estoril, peço desculpa,
É
rima e
parecido.
tudo, e a cor é parecida. Entretanto, há muitos reforços, já falámos do Marcos Leonardo, temos Carreras, Rolaiser, podíamos brincar com o nome de Rolaiser, não vamos fazer. Prestiani será formalizado entretanto e voltou Bá e Neres, que são enormíssimos reforços indiretos para o Benfica. Saíram Jurasek, Chiquinho, Guedes, Musa poderá mesmo sair entretanto, falou-se hoje disso. E Bernat saiu agora de mais uma sessão de fisioterapia. Meus amigos, falando do ponto que mais doeu neste mês de janeiro e o mais relevante, a Taça da Liga foi a primeira grande derrota do Benfica esta época. A verdade é essa. Eu pergunto, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, começo por ti, Pedro Pardal. Esta foi a primeira grande derrota do Benfica de Roger Schmidt, esta eliminação de uma competição que devíamos ganhar.
Sim, assim, fiquei extremamente irritado com esse jogo, partindo logo desde o início com aquela opção do Musa titular que ninguém percebeu porquê. E depois tudo o que sucedeu durante o jogo, não, o Benfica completamente apático, até sofrer o golo. Mais uma vez, o Roger Schmidt também a ser completamente inútil no banco, isto é, a não saber reagir às circunstâncias, não fazer as substituições que devia ter feito logo ao intervalo. Meter Gouveia a entrar à frente do Neres, que nem chegou a entrar. Portanto, foram uma série de opções que resultaram numa derrota estrondosa, que é uma derrota até do Roger, mais do que o Benfica, é uma derrota do Roger Schmidt, para mim. E eu acho que, e nesse dia nós falámos muito no nosso, em off, vá, não vou dizer, vou dizer em off, fica mais fixe. Falámos muito em off, sobre o que podia vir, qual é que seria a reação a seguir a esse jogo com o Estoril, não é? A verdade é que a reação não foi grande coisa, não é? Porque a equipa voltou a ser a mesma, com exceção do Musa. Portanto, temos à vista que o nosso treinador dificilmente alguma vez vai fazer mudanças perante derrotas tão catastróficas como foi esta com o Estoril. Portanto, resta-nos esperar que a gente continue a ter a sorte que temos tido no, neste, nesta época, que é verdade, o Benfica tem tido muita sorte em muitos jogos. É a minha opinião, claro, mas acho que o Benfica este ano tem sido bafejado com pequenos momentos que têm feito a diferença nos jogos. Em jogos que nós não temos conseguido jogar nada por aí além, temos conseguido resolver com pequenos momentos de gênio de alguns dos melhores jogadores que nós temos. Basicamente, tem sido isso que tem safado o Roger Schmidt.
Embora no Estoril até não foi um jogo que tivéssemos muita sorte, antes pelo contrário, temos algum azar até.
Pronto, sim,
Sim, mas eu
mas
percebo o que queres dizer, até concordo. Aqui com o
sim.
Estrela, logo na primeira parte, mais um falhanço do Otamendi, uma entrada.
Sim, mas a questão é mesmo essa. Mais do que até a sorte termos tido, podemos discutir isso, mas há aqui também um apagamento inacreditável de jogador-chave. O Otamendi tem dois lances que podiam dar golo do Estrela. E assim se
Exato,
estraga
se
o
era
jogo.
assim ia ser muito mais difícil.
Ou seja,
Exatamente,
isto,
era.
quando tem que correr mal, corre mesmo mal. O Roger Schmidt, já percebemos que eu começo também a entrar um pouco na onda. Se eu estou assim... não há esperança. Já não haverá nenhum adepto do Benfica no país ou no planeta que terá esperança. Eu começo a perder esperança também na acutilância de Roger Schmidt ou em entender esta teimosia de Roger Schmidt como planeada ou como tendo um fundo de razão. Mas descartando isso, parece que os próprios. Quando tem que correr mal, corre mesmo muito mal. Até isto, até estes apagamentos. António Silva também tem tido AVCs contínuos. Eu não sei como é que ainda não foi para o hospital, de resto, com um tombamento qualquer. Portanto, há aqui uma sequência de problemas, pois a juntar aos falhanços à frente da baliza, com o Estoril, a Rafa consegue falhar um penalti em andamento. Enfim, há aqui uma série de problemas que temos que discutir. Ainda voltando ao jogo, ou à consequência do jogo, Pedro Teixeira, com o Estoril, Roger Schmidt vinha, sobretudo depois do jogo com o Sporting em casa, apagando ou acalmando a contestação na sua direção, apesar dela nunca ter desaparecido. Roger Schmidt, com este, Benfica respondeu bem, com o Estrela Amadora, mas abriu novamente o alçapão da contestação, pôs-se numa posição novamente delicada, com esta derrota difícil de digerir, nas meias finais da taça com o Estoril.
Ora, é uma boa questão porque eu não vejo as coisas tanto dessa forma. Tenho que explicar porque posso ser mal entendido. Porque na minha ótica, o Roger Schmidt, eu não sou desses que mesmo naquela fase mais crítica desta época, até já pediam a cabeça de Roger Schmidt. Não alinho nessa narrativa. No entanto, o que me parece de Roger Schmidt é aquele treinador que mesmo que seja campeão 10 anos seguidos, de minha parte, vai ser sempre muito difícil lidar com algumas decisões dele. Ou seja, não obstante, não é tanto pelos resultados, é mesmo pelas opções que ele toma. E dou logo à cabeça o exemplo da insistência em Morato, neste momento. Eu não consigo perceber, é algo que me ultrapassa completamente. E este tipo de, vou chamar, peço desculpa pela expressão, mas casmurrices de Roger Schmidt são desgastantes e extremamente irritantes, porque são situações, é só um exemplo. Acho que
Sim.
agora vamos entrar numa nova que tem a ver com o David Neres. Acho que vai ser novamente difícil voltar a entrar no 11, estás a ver? E este tipo de coisas, apesar de eu achar que o Roger Schmidt é o treinador certo para o Benfica, por tudo que já fez, pela forma como pôs o Benfica a jogar futebol, pelo geral, pela avaliação geral do seu desempenho, acho que é o treinador do Benfica, certo. Mas tem estas pequenas questões que são desgastantes para o adepto, pá, é muito difícil de compreender. E daí a minha contestação agora, Schmidt, parte para estas pequenas grandes situações, não tanto por, olha, perdeu a taça da Liga, não é o treinador certo para o Benfica. Não, pá, são coisas que acontecem.
Mas não veio
Não lhe vou
adensar
contestar.
essa discussão, não veio adensar essa frustração com essas decisões?
Para mim não, sinceramente, para mim não. Porque até podemos ter ganho o jogo e a ficar irritado na mesma, tal como eu
Certo, certo.
fiquei irritado por termos ganho ao Estrela e demorar a ter feito os 90 minutos. E haver determinadas situações no 11 e no estilo de jogo do Benfica que não fazem sentido nenhum, percebes? É isso,
Sim.
independentemente do resultado, há coisas que me incomodam, já como já incomodava o ano passado, quando fizemos uma campanha incrível no campeonato,
Sim,
né?
tu consegues encontrar
Portanto.
justificação razoável? Falando nas. Eu creio que o ponto
Tchau.
central, ou que justo, ou chave, se quisermos, que ilustra as incoerências ou as decisões inexplicáveis de Roger Schmidt foi o Musa a titular no jogo Estoril. Eu não consigo encontrar uma razão lógica. Ainda por cima, é um jogo que está a sair e que muito provavelmente já sabia que ia sair antes do jogo Estoril.
Não,
Como é que tu
é
justificas a titularidade
uma
da Musa?
exatamente. Eu aí acho que é um problema de comunicação de Roger Schmidt, porque a mim parece-me claramente que o Musa jogou esse jogo porque estava já era aceitado, já era aceito dentro da estrutura que era o jogo que ia sair. E o Roger Schmidt quis dar, não vou dizer um prémio, podemos discutir se faz sentido ou não fazer isto, mas quis dar uma
Certo, certo, certo.
espécie de um reconhecimento do último jogo pelo Benfica, sempre estiveste disponível, nunca causaste problemas. Merece jogar esta final, vou-te dar esta oportunidade. Sabendo que tu vais
Meia-final.
sair a seguir. Meia-final, desculpa. Exatamente. Acho que foi isso que o Roger Schmidt fez. No entanto, ele depois vai para a conferência de imprensa e não assume isto. Quando é claro para todos. E se ele assumisse, pá, acho que as coisas iam se aceitar. As pessoas iam aceitar, os adeptos, alguns iam
Iam
contestar,
compreender,
ok.
pelo menos. Podiam não aceitar, mas compreendiam o fio de raciocínio.
Exatamente, exatamente, exatamente isso. E agora Schmidt é sempre muito defensivo nas suas conferências. E ele não assume, raramente assume que a
A
equipa joga
posição.
mal,
Certo.
raramente assume que decidiu mal. Acho que é uma postura de
Acho
defesa em
que nunca
relação.
assumiu que decidiu mal. Eu. Certo.
Surpreendentemente, neste último jogo com o Estrela, ele assumiu que fizemos uma má primeira parte. É raro ele fazer isso.
Sim, mas estou a
Sim.
falar quando as decisões dele. As decisões dele são sempre boas, não sei se já reparaste.
O que eu acho que ele internamente faz uma reflexão e percebe algumas das
Espero bem que
debilidades
sim.
e das coisas mais que ele faz, mas para fora não lhe fica mal nenhum assumir isso, não tem problema nenhum. Ajudá-lo-nos a lidar melhor com determinadas decisões.
O que o Ruben Amorim tem de mais, ele tem de menos.
E exatamente,
Sim.
concordo em absoluto. É muito
Sim.
por aí. E
Sim.
já não me lembro qual era o resto da questão, Fábio, mas era isto.
Não era a justificação lógica para a Musa, que poderá estar a ser essa,
Pois.
era um prémio para o jogador que sim, que sempre
Depois
teve um
podemos discutir se
comportamento
faz sentido
exemplar.
ou não dar este prémio. Se é uma competição importante, se é para ganhar, depois podemos discutir se faz algum sentido dar
Eu
este
não,
prémio ou não.
sim, eu percebo a tua questão. Eu não o faria, o Benfica não é a escola
Uma
para dar
santa casa.
medalhas de. Claro, quer dizer, sobretudo quando está um título em jogo. Mas pronto, mas compreenderia. Podia não concordar, mas percebi o fio do raciocínio e isso foi usado a uma justificação. Percebo
Pronto.
a tua lógica. Nós agora falando, Pedro Pardal, do que está bem e do que não está bem no Benfica, antes de irmos mesmo a Roger Schmidt, embora também já tenhamos percebido a cabeça, ou a nossa opinião em relação à cabeça de Roger Schmidt, mas no campo. Nós vamos em fevereiro quase e já é possível fazer um diagnóstico com bastante precisão do que está bem ou do que melhorou no Benfica desde o início da época e do que está mal. O que é que tu achas? Quais são os pontos positivos ou que melhoraram em relação a alguns jogadores sobre os quais ainda havia algumas dúvidas e pontos negativos de jogadores que estão completamente abaixo, de um ritmo de forma ideal e que não deviam pelo menos ser titulares, na tua opinião?
Acho que não dá para fazer assim uma coisa muito linear. Isto porquê? Porque eu acho que, por exemplo, a nossa dupla de centrais acho que começou muito bem, mas atualmente até está um bocado instável. Não consigo perceber porquê. Está em momentos de forma, pronto. Por exemplo, o Otamendi acho que está num momento de forma péssimo. Depois, a nível de reforços, por exemplo, o Coxo, acho que é um jogador que ainda não se afirmou. Aliás, até para mim está longe de se afirmar. Eu acho que o Coxo não pode ser titular do Benfica neste momento.
Colocarias
E
o Coxo
a verdade é.
no banco?
Eu coloquei facilmente, facilmente.
Muito bem,
Não
sim.
teria nenhuma dificuldade em colocar o Coxo no banco. Acho que o Benfica neste momento precisava mais de um Florentino ao lado do João Neves do que um Coxo que não está a acrescentar nada à equipa. E além de não acrescentar, ainda coloca às vezes a equipa em dificuldades porque o seu rendimento defensivo é fraco.
Sim.
É verdade que é um jogador que
Não.
no último passo é forte,
O problema é precisamente
é
esse.
bom nas bolas paradas, pá, mas o resto do jogo estamos ali constantemente em situações
De
de
aperto.
desequilíbrio,
Sim, sim,
sim,
sim, sim, sim.
por causa da inatividade do Coxo.
Oh, Pardal, para ilustrar o teu ponto, Cóccix, o Estrela é o jogador do Benfica com mais passos progressivos, mas sente-se imenso a falta de intensidade, se fizeres, no processo defensivo do Benfica. É gritante.
Posso intrometer-me aqui na questão do Cóccix, já
Há
que.
coisas que não mudam.
Só para não interromper, só interrompi porque tu também interrompeste.
É verdade,
Agora,
sim.
toma lá esta, embrulha. Eu acho que o Cóccix, o problema do. O Cóccix tem, para mim, tem qualidade inequívoca. Ele está a ser vítima do seu posicionamento em campo. Está a ser vítima. É assim: o problema do Coxo é o João Neves e o problema do João Neves é o Coxo, porque são dois jogadores que, para o sistema do Benfica, não se complementam naquelas duas posições que são nevrálgicas. E o que é exigido aos dois jogadores é que tenham uma participação no ataque e uma participação muito grande na defesa. Se o João Neves sobe, o Coxo tem que ficar mais recuado e vice-versa. Isto tem um impacto muito grande no jogo do Coxo e também no do João Neves. O João Neves acaba por disfarçar um pouco porque defensivamente é muito combativo.
Tem mais intensidade.
Exatamente. O Coxo é mau a defender
Ah,
e
está.
está.
Ou joga um ou joga outro.
É verdade,
Pronto, e
sim.
está. Podem jogar os
E
dois.
por isso é que o problema do outro é o problema do Coxo é o João Neves e o problema do João Neves é o
Ou
Coxo.
adaptas o Cox a outra posição. Já que andamos numa de meter centrais a laterais
Pronto.
esquerdos, também não vejo porque é que o Cox não pode jogar, por exemplo, no lugar do João Mário.
Sim,
Mas.
eventualmente, mas a questão aqui, aí depois também já tens muitas outras opções e torna-se difícil, mas
Sim.
não é tanto o jogador que está em sub-rendimento, quer dizer, está por estar a jogar numa
Fora da
posição que não lhe
posição.
é todo
Sim.
confortável. Ele está constantemente, repara, ele está constantemente a ter que dar o equilíbrio defensivo porque João Neves foi mais à frente, etc. Pá, aquilo não faz sentido nenhum. Depois tem sempre muitas dificuldades, não é tão rápido a reagir, não é tão intenso na recuperação da posse de bola. E daí, quando o Coutinho está a jogar, quer seja com o João Neves ou com o Coxo, os dois valorizam-se, no seu estilo de jogo, valorizam-se muito, porque o Tino acaba por assumir essas funções sempre, não é? Ele não é um
Sim,
indivíduo
eu até devo
que
dizer,
arrisca um ataque.
eu até acho que, só expandindo o teu raciocínio, agora interrompendo-te a ti, desculpa, mas é só complementar. Eu creio mesmo que a dupla ideal é Florentino-João Neves por duas razões. Não só porque é um tampão à frente da defesa, fixo. Portanto, o Florentino raramente se aventura fora dessa posição. Isso é bom, por um lado. E depois, com João Neves ao seu lado, permite que ele também que se arrisque, João Neves, não só a subir mais com bola, mas também a ser mais agressivo em zonas do campo mais
Mais
avançadas.
avançados,
Ou
sim.
seja,
Mas depois tem outro
permite a João Neves
problema.
estar em todo lado e ali ter sempre um tapão de garantia. Com o Coxo isso não acontece.
Há um grande problema, um problema bom neste caso, porque ninguém quer abdicar de João Neves. Mas, por exemplo, também acho que o Coxo atacar é melhor que o João Neves.
De acordo,
Tem
sim.
determinadas coisas que o João Neves não é
No último
capaz de
passo,
fazer,
no último
como o
passo. No
último
último
passo,
passo, sobretudo,
etc, etc.
sim. Remate. Tem bom
Exato.
remate.
Portanto, o Roger Schmidt, que. Ok. Qual foi o raciocínio? Eu tenho aqui o Cox e o João Neves são os dois melhores médios, características diferentes, todos são diferentes, não é? Nas três opções que temos para aquela posição, três opções mais válidas, e acabo por escolher os dois melhores, mas eles não se conseguem, não
Complementar.
se entendem os dois a
Sim,
jogar, não
sim.
se complementam. E isso é um problema. Não é tanto um problema individual do Cox ou do João Neves ou do Tino, mas é um problema dos dois. O Tino também fez um bom jogo. Agora, quando entrou, tem entrado muito bem, tem sido decisivo, foi no Estrela, mas também houve ali uma altura da época em que ele entrou muito mal e depois
Sim.
em que mostrou algumas debilidades. Pá, estamos aqui nesta situação que é difícil, que só
Lá
o
está.
treinador é que vai conseguir resolver, não é?
Agora pegando tudo disseste. O Florentino houve uma altura da época que mostrou debilidades sair da equipa, não é? Porquê é que o João Mário não sai da
Sim.
equipa?
Era isso que eu
Eu já
te ia
não
perguntar, Pedro.
posso ver o João Mário,
A
meu.
tua análise a João Mário, sim.
Eu estou farto do
Não.
João Mário. É um jogador que, pá, mole que dói, meu. Sem intensidade nenhuma. Não segura a bola. Atualmente o homem nem segura a bola, meu. Passos simples, falha com uma facilidade incrível. Eu não vejo o que é que o João Mário está a acrescentar ao Benfica neste momento. Não temos tantas opções e boas opções que podemos colocar ali. Porque continuamos a insistir no João Mário, pá? São estas coisas que não me cabem na cabeça, pá. Tu vês o jogador em sub-rendimento e continua a jogar, meu. É uma coisa
João.
impressionante, meu. Eu estou a focar o João Mário porque acho que ainda é aquele o caso que é mesmo mais gritante.
É o caso
De
mais gritante
fora
do
de
11 do
forma,
Benfica.
pá. De fora de
Sim.
forma, completamente. Posso falar no
Di
Maria,
para
por exemplo, o Di Maria, o caso é diferente, é para mim o Di Maria é sempre titular, mas acho que o Di Maria não pode jogar mais de 60 minutos, e já estou a ser amigo, mais de 60 minutos em campo o Di Maria é impensável, é impensável. E o João Mário, neste momento, para mim, não é titular. Tem que sair. Tens outros jogadores, meu. Tens jogadores com tanta qualidade no banco. Porquê é que não joga outro, meu? Porquê é que a rotatividade é só nos pontas de lança? Que também já não posso ver essa porcaria de andar sempre a rodar os pontas de lança, pá. Não é? É estas coisas que não cabem na cabeça numa posição. Consegues. Rodas, rodas, rodas. Noutras, não mexes. Mesmo com o jogador a jogar mal. Pá.
Vou fazer uma provocação. Será, na cabeça de Roger Schmidt, João Mário o jogador que mais encaixa, tendo Morata, defesa esquerda?
Eu acho que não.
Eu acho que é precisamente o oposto. Eu acho que é precisamente o oposto. Não faz sentido nenhum.
Pois, exatamente.
Não, em nome do equilíbrio, e estou a fazer aspas.
Não, então, é um super equilíbrio que não, é, que não existe. Existe, no fundo.
Já estamos a ver.
Se tens um jogador como o João Mário, que não é forte no 1 para 1, que não é um jogador ultra criativo,
sim.
Muito fácil, que vai para cima dos jogadores, não é? É um jogador associativo, não é? Que gosta de trocar a bola e tal. E está lá a jogar coxo no ataque porque não tem parceiro de ataque.
Sim.
Não tem lateral esquerdo.
Exato.
Obviamente que ele vai se ressentir disso e depois mexe na confiança e mexe em tudo. E é um jogador que fica claramente está a menos.
Anulam-se os dois. O João Mário, que é um jogador de posse, que é um jogador que a sua grande qualidade é posse, tendo um jogador ao seu lado que não pode alimentar essa posse, essa associação, o João Mário está completamente exposto.
100%. Lá está, mais uma vez, é vítima, na minha opinião, é vítima de outras circunstâncias, que não é provavelmente do próprio jogador.
Sim. Um jogador que faz época no passado e que agora faz, é o contraste perfeito.
Exatamente. Não é? Obviamente também isto vai merecer outro debate, porque, na minha opinião, o Neres tem que jogar, tem que ser titular, e provavelmente vamos ter que voltar ao Neres e Di Maria, ou depois também vai haver a questão do Washington. Há aqui muitas decisões
para
serem tomadas. Podes.
Vamos assumir, podemos já lá ir também, que eventualmente, até já com o Gil Vicente, eu vou lançar essa questão já a seguir, poderão expandir, que Carreras entra finalmente e que Morato sai. Porque até eu acho que para o Morato é mau ele estar sempre a jogar defesa esquerda. Acho que até os põe, desgasta o jogador, mas pronto, é outra discussão. Vamos imaginar que Auschwitz com Carreras faz a meia-esquerda e o João Mário senta. Não me parecia chocante isso acontecer. Di Maria não devia sentar.
Auschwitz na frente.
Na frente de Carreras. Vamos imaginar, senta João Mário, Carreiras entra e Auschwitz ir para ali não me choca sentar.
Sim.
Acham escandaloso, eu não acredito que isto vá acontecer, mas para Neres entrar, porque parece-me que continua a ser o melhor jogador do Benfica, no desequilíbrio, na intensidade, é um jogador que apesar de tudo ainda corre. É impensável sentar Di Maria, Pedro Pardal?
Eu, no início da época, pensava que o Di Maria ia... Pensava que íamos gerir melhor o esforço do Di Maria. E a verdade é que o Di Maria é sempre titular. Seja qual for o jogo, eu acho que não me lembro do Di Maria sair do banco. Talvez tenha havido para aí algum jogo qualquer que ele tenha saído do banco, mas não me recordo, sinceramente.
Não... Ou bom, acho que...
Pronto, já fizemos para aí, não sei, só no campeonato já fizemos... Só no campeonato já fizemos 18 jogos, não é? Ou 18 ou 19, fora as outras competições. Portanto, está tudo dito, não é? Acho que o Di Maria vai ser sempre titular. Portanto, aí acho que não, nem sequer é uma questão. Para mim, se me perguntares se o Di Maria era sempre titular, tendo em conta este sistema, para mim era, mas o Neres tem que jogar também. Agora falam, tem a qualidade defensiva. Pá, atualmente também não vejo grande qualidade defensiva a jogares com o João Mário, por exemplo. Portanto,
É um péssimo lateral esquerdo, na minha opinião.
O Morato. Sim. Portanto, eu entreter jogadores que não têm crítica, que neste momento não oferecem desequilíbrio nenhum ao nosso ataque, não é? Que é o João Mário. E que também, a nível de equilíbrio defensivo, também é pouco. Ou ter um jogador que realmente garante um desequilíbrio ofensivo gigante, não é? Mesmo que não ofereça muito equilíbrio defensivo, que é o Neres. Mesmo assim, acho que o Neres, de vez em quando, até oferece um pouco mais, porque deve ser um bocadinho mais e é mais rápido. Eu acho que preferia jogar com o Neres e com o Di Maria ao mesmo tempo. Agora, tendo em conta as opções que temos, volto a dizer isto, acho que fazia muito mais sentido rodarmos e descansarmos o Di Maria num ou noutro jogo, não é? E entrarmos um pouco mais frescos, né, desde o início, e depois até lançarmos o Di Maria aos 60, vá. Assim, na loucura,
ele pode fazer,
né?
Porque, mesmo diferença. Certo?
Sim, assim na loucura aos 60, porque a gente já sabe que o Schmidt também, a nível de substituições cedo, também é raro, não é?
Sim.
Acho que era bem jogado, epa, e era mais imprevisível. Quer dizer, não, o Benfica joga sempre com o mesmo 11, joga sempre com o mesmo sistema, joga sempre com a mesma intensidade. Quer dizer, isto às tantas já não ofereces nenhuma imprevisibilidade ao teu adversário, não é? Além de jogares com poucos jogadores que desequilibram o nível técnico, ainda tens estes fatores. Portanto, acho que devia haver aqui um bocadinho mais aquela rotação em excesso que houve no início da época. Neste momento está a acontecer por defeito, não é? E acho que devia acontecer mais. Devíamos rodar um bocadinho mais porque temos jogadores com qualidade suficiente para isso. Quer dizer, não digo trocarmos 5, 6 jogadores em cada jogo, pá, mas há ali duas ou três peças no máximo. Podes perfeitamente trocar e oferecer um rendimento completamente diferente e uma intensidade verdadeiramente dona dessa palavra, não é? Porque é coisa que o Benfica até não tem tido muito no início dos jogos mais recentes. Acho que devíamos mudar um bocadinho isso.
Ah, era para eu expandir.
Sim,
Pedro
sim.
Teixeira, o Benfica, para fechar esta questão, para sem mais demoras, também irmos à nossa pirâmide, porque ainda tinha aqui uma questão que gostava de colocar. As João Mário, um pouco intenso. Di Maria, não corre. Isto num processo defensivo, atenção. Coxo, já falámos sobre ele, está fora de posição, pouco intenso. Morato, não é um defesa esquerdo. Auschwitz vai fazendo o que pode e até foi considerado o melhor lateral, ou tem sido considerado o melhor lateral da liga, o que é só bizarro. E fica numa equipa muito permeável. Demasiado permeável.
Premiável no processo defensivo,
Sim,
isso quer dizer, eu.
sim, eu exatamente, mas antes, eu respondo à minha pergunta para ver se concorda. Eu acho, eu estou
Ok.
cansado de ver, isto é só bizarro, eu estou cansado de ver, o Benfica entende mesmo que é uma equipa demasiado permeável. Então, Coxo é muito
Eu acho que é
permeável.
muito visível.
No processo ofensivo, sim. Está muito amarrado na esquerda. Na direita, eu até acho que o Di Maria e o Auschwitz se entendem bem, até já criaram estragos. Mas eu entendo mesmo que o Benfica é uma equipa demasiado. O corredor direito defensivo do Benfica, portanto, aquela faixa que compreende Di Maria, Coxo e Auschwitz, é demasiado. É uma autoestrada. É uma autoestrada. Eu estou mesmo cansado. Eu até nem sei até que ponto é que as deficiências defensivas do Benfica, da defesa, portanto, de Otamendi e António Silva, não vêm dessa permeabilidade do Benfica. Di Maria, Coxo e Auschwitz vão fazendo o que podem. Eu estou cansado.
Não,
Eu sou um crítico de Di Maria nesse aspecto.
não, eu não sei se é, obviamente, que Di Maria nunca vai ser esse jogador que vai dar o apoio defensivo que se esperava. Não sei se esperava, mas que se pede um jogador naquela posição no nosso sistema. Mas não acho que seja só que aconteça apenas pelo facto de Di Maria estar em campo. Na bocado falámos do equilíbrio entre João Neves e o Coxo, e no próprio meio-campo temos tido dificuldades em conter, em estar bem defensivamente. Não tanto lá está, pelo Di Maria, mas também por esses dois jogadores que não são complementares, como dizia. E o que acontece? Nós tornamos muito previsíveis a atacar, sempre pelo lado direito, sempre pelo lado direito, pela esquerda não conseguimos fazer absolutamente nada. Se houver alguma perda de bola, ou melhor, os nossos adversários já se adaptam ao nosso sistema, toda a gente sabe como é que o Benfica joga, e depois conseguem ser demasiadas vezes muito perigosos no contra-ataque, precisamente porque
Sabem
os
onde devem
últimos metros.
explorar.
Exatamente, sabem onde é que podem explorar as nossas debilidades. E por isso é que, por exemplo, o Tino, o que é que foi muito importante a entrada do Tino contra o Estrela? Começamos a recuperar bolas muito rapidamente, muito mais facilmente, muito em cima da saída de bola do adversário. Foi essa a grande diferença. E como o Coxo e o João Neves não têm sido capazes de o fazer sozinhos, também começa aí o desequilíbrio financeiro, não tanto por o Di Maria estar em campo, parece-me a mim.
Desequilíbrio financeiro.
Financeiro, já, desequilíbrio financeiro.
Pedro Teixeira, tesoureiro.
Foi boa,
Meus
foi boa.
amigos, Benfica,
Peço desculpa.
sem
Agora
problema,
percebemos, já
Benfica
percebemos.
com algumas questões sérias
Atenção.
por resolver. Talvez seja também um desequilíbrio financeiro,
Se
ter Di
calhar.
Maria em campo. Agora que se fala que ele pelo menos já vai sair.
Epá.
Meus amigos, de forma muito rápida, antes de irmos agora sim à pirâmide 15 a 0, percebemos que agora não há desculpa para Roger Schmidt não otimizar o 11, pelo menos agora que tem um defesa esquerda, depois das atrapalhadas com o defesa esquerda. Mas que 11, muito rapidamente, que 11 avançariam já imediatamente com o Gil em casa? Que 11 ideal?
Epá, eu acho que que o Carreras tinha que ser já titular. Acho que temos que parar com esta parvície de jogar com o Morata lateral esquerdo. E por cima, se o jogo é em casa, acho que é a situação ideal para lançar o Carreras. E tenho quase certeza que ele, jogando um jogo, vai agarrar a titularidade no instante. Se ele, em 20 segundos, com o Estoril, para mim foi mais
Sim.
lateral esquerdo que o Morata nestes jogos todos, acho que.
Em 12 jogos.
Acho que se jogar agora já em casa com o Juve sendo titular, acho que dificilmente perde a titularidade. Só que lá está.
Mas acreditas nisso?
Não, não, não. Não acredito.
Lá
Não
está.
acredito nada. Não acredito nada. Eu acho
Quando
que.
é que
Olha, queres que diga o 11?
minutos com a estrela, como é que ele
Queres que
agora
diga
vai ser
qual é o
titular?
11 com o Juve
Espero que
Sente? É exatamente o mesmo que foi com o Estrela. Não tenho dúvidas nenhumas disso.
pronto.
Vai ser o mesmo 11. Não tenho dúvida.
Espero estar enganado, mas também acho isso.
Eu também esperava que
Espero
não,
mesmo.
mas vai ser esse. Vai ser esse o 11. Para mim,
Eu
eu colocava o
acho
Carreras, e colocava o Neres. Eram logo as minhas duas mudanças. E colocava o Florentino, pronto. Fazia estas três mudanças. Tino, Neres e Carreras lá para dentro. Agora, o que vai
quem é que
acontecer...
tiravas para o lugar do Neres? Desculpa, para Neres entrar?
Tirava o João Mário, tirava o Morato e tirava o Coxo.
Ok,
Eram as
sim.
minhas alterações. Pronto. Mas obviamente não vai acontecer nada disso. Vão jogar os mesmos. Se calhar até não vai jogar o Artur. Agora, se der o caso, não vai jogar o Artur Cabral, vai jogar o Marcos
Leonardo.
Leonardo. Pronto.
Acho que nem ser na cabeça de Roger Schmidt, não é na minha.
Pois.
Mas acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas concordo contigo, e fazia exatamente a mesma coisa.
Eu acho
Embora
que.
eu com isto não estou a desistir de Cox, eu acho
Não,
que o
é
Cox.
assim, eu também. Eu acho que o Coxo ainda vai ser muito útil. Eu acho que o Coxo vai ser uma espécie do que foi o Matic no Benfica. Primeira época péssima, ele detestava o Matic. Segunda época fantástica, em que realmente ele aí começou a jogar na sua posição onde se sentia mais confortável. Tinha um jogador ao seu lado que eu já não lembro que era, com certeza que lhe dava outros equilíbrios. E acho que o Coxo vai acontecer exatamente o mesmo. Por exemplo, eu acho que o João Neves provavelmente no final da época é vendido e o Coxo irá assumir em definitivo o seu lugar na equipa. Acho que é isso que vai acontecer agora. No momento, eu acho que o Benfica ganhava mais se jogasse o Tino e o João Neves. Ou experimentar o Tino e o Coxo, mas eu acho que o João Neves neste momento não merece sair da equipa. Portanto, era mais por aí.
Eu acho. Desculpa, já agora uma nota. Eu
Diz, diz.
creio que Artur Cabral, por acaso, tem sido um ponto positivo. Eu creio que tem melhorado.
Eu também acho, Está nos três golos, está em três golos com o Estrela
Sim,
Amadora.
era injusto sair. Era injusto
Não,
sair.
e marcou um golaço de grande. Eu continuo a
Sim,
achar que o
sim.
Artur Cabral é o nosso melhor ponta de lança, mas infelizmente é o que parece, porque o Onze também não tem sido muito sólido, mas parece ser o que
O
encaixa
Arthur.
pior, o nosso Artur Cabral. Eu acho que ele tem melhorado
Pois.
claramente. É um dos poucos pontos positivos de desenvolvimento. Eu acho que Morata entrou com o Estrela por ser um jogo fora. Eu tenho esperança, e pá, estou a arriscar tudo, hein, que Carreras entre com o Gil Vicente. É pá,
Oh,
chega, não,
Fábio.
chega disto. Finalmente temos um defesa esquerdo que até entrou com o Estoril. Chega
E
disto.
depois não entrou.
Não,
Não
entrou
entrou.
no jogo. Entrou no jogo.
Ah, no Estrela não entrou. Explica-me isto.
Não, não,
É dentro
construiu,
daquilo
disse,
que eu.
construiu. Não, por isso eu estou a dizer. Era um jogo fora para o campeonato, queria manter-se, não queria criar uma disrupção no 11. A titularidade de
E
Morata até consigo
construir,
perceber.
precisavas de ganhar, precisavas de marcar para ganhar.
Não, não, espera aí.
Quer dizer,
O Carreiras entra, embora tarde, o Carreiras entrou, construiu, pronto.
construiu, entrou, sim.
Já entrou, já entrou, pronto. Já é uma peça com quem ele conta.
Entrou e ainda cria pelo menos uma situação de
Cria uma
desequilíbrio, não é? Já
situação de
faria
perigo. Duas situações de
duas,
perigo.
duas
Duas
confusões.
situações de perigo. A primeira vez que toca na bola, tem uma jogada a Grimaldo. Entra
Não,
pelo meio, faz
vê só que
aquela.
tem pés, vê só que
Pronto.
tem um pé esquerdo que promete.
Cria problema. É um jogador que claramente vai finalmente fazer aquela asa esquerda andar. Com o Estrela, consigo perceber, não quero criar disrupção no 11.
Mas que desculpa,
Espera,
estás a
deixa-me
ganhar
concluir.
3-1.
Deixa-me. Pronto, não estás a
Diz,
deixar
ok,
concluir.
desculpa.
Para titular,
Diz.
percebo não querer mexer. Mas quer dizer, estás a ganhar 3-1 contra uma equipa que tem menos 1. Não entrou. E
Sim, exato, nem
já me
lembrava
deixa
disso.
preocupado. Já me deixa preocupado.
Sim, olha, já nem me lembrava disso, sim.
Na Luz, é o Gil. Eu não sei em que lugar está o Gil e não és primeiro
Deve
para
estar para
o
aí a
clube,
meio da
para a equipa.
tabela.
Mas quer dizer, se tens finalmente um defesa esquerdo, já resolveu. Jurasek, pelos vistos, não resultou. Saiu. Bernat está na fisioterapia. Pronto. Pá, caramba, se o gajo não entra agora, não vai entrar nunca. Não vai entrar nunca. Estamos em fevereiro.
Pois.
Caramba, eu quero acreditar que ele vai entrar. Se não entrar agora, eu começo mesmo a ficar chateado com o Roger Schmidt. Mesmo. O resto, creio que Coxo vai jogar e creio que João Mário vai jogar. Até porque é um defesa esquerdo novo. Eu entendo que João Mário fique se entrar Carreras. Consigo perceber. pelo equilíbrio, pelo famoso equilíbrio. Mas bem, de resto, enfim,
Mas
eu sentaria Di Maria e
repara,
Punha Neres, sabe?
essa gestão do Morato no jogo do Estrela entra naquelas irritações que eu falava no início do episódio. Quer dizer, é que precisamente como tu dizes, 3-1 com menos um jogador, contra menos um jogador, o jogo estava feito, já estava feito, desde a expulsão ficou feito, foi o próprio Roger Schmidt que disse isso. Pá, o Roger Schmidt diz muitas vezes os jogadores precisam de minutos para se adaptar e para jogar e para se integrar com a equipa. E o que é que ele faz? Até o Rolaiser entrou.
É isso, sim.
Até
Sim,
o Rolaiser entrou.
é verdade, é verdade.
E ele não mete o Álvaro Carreiras. Porquê, meu?
Ou seja,
É incompreensível. Não faz,
é
não,
verdade,
ninguém
é
consegue perceber a lógica desta
verdade. Ou seja, até
decisão.
para te dar
Ou desta não
razão,
decisão.
nós podíamos sempre dizer, houve aquele mito de Roger Schmidt tem dificuldades a meter jogos nos jogadores novos. Não é verdade. Enzo entrou logo e Roy Lyser já tem minutos, quando não era necessário, até. Ou podia ser, mas nunca à frente de Carreiras, que é a posição que tens que resolver já.
Por isso, custa-me muito a mim acreditar que ele vai colocar contra o Gil.
Sim.
Pode acontecer, mas custa muito, ou pelo menos não faz sentido nenhum,
Enfim.
estas
Meus
indecisões.
amigos, vamos à rubrica, porque já se faz tarde, à rubrica Pyramid do Benfica. Finalmente é o regresso de uma rubrica que nos dá tanto gosto de fazer. A rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz um pacotinho de jogadores e os outros vão ter que arrumar em seis categorias: GOAT, lenda, classe, bom, banal e
o lixo.
Esse lixo está fraquinho. Parecia que estavas a comer. Lixo, hoje é Pedro Pardal que traz o pacotinho dos jogadores. Fábio Silva e Pedro Teixeira vão arrumar os jogadores nas suas devidas gavetas. Pedro Pardal.
Ora bem, então, como sempre, eu selecionei uma época, não é, em especial. Desta vez calhou a época 19-20.
Ixi, é que começou tão bem
E
aquilo
devo
tão.
dizer que foi difícil escolher 11 jogadores.
Muito bem.
Porque há lá muitos que já repetimos várias vezes. Há aqui um ou outro que também já repetimos, mas tentei
Pensei
não
que
trazer.
fosse terem falecido pelo Covid, mas
É
afinal,
um teste à nossa coerência.
exato,
E pronto.
exatamente. Vamos lá.
Ou
Sim,
memória,
é.
no meu caso
É que nesta
é memória, um
altura
teste à
acho que
minha
já há
memória.
pouca gente se lembra do que é que nós dissemos sobre alguns jogadores.
Nem me lembro,
Pois.
quanto mais.
Então, vá, vamos lá começar. Primeiro jogador: Zlobin.
O Zlobin é
Ah.
lixo. Olha lá.
É
Nunca
lixo.
mostrou nada de especial
O
o Zlobin.
Zlobin
Como é que ele anda? Que
é lixo.
chato dele.
Não
Ele entrou
sei,
uma
ele
vez
se
e é um
deu aí.
cagado, cara. Esquece, é o lixo para mim.
Teve a
Ainda jogou
emprestar
no
o Dom
Famalicão.
Pedro. Sim. Ah,
Agora
exatamente.
não sei onde
Mesmo.
está. Ora, Tomás Tavares.
Lixo. E é um lixo mesmo,
Este
lixo.
também não sei onde é que anda.
Ele teve uma lesão
E esse
grave.
o Nuno
Teve uma lesão grave.
Tavares. Não sei se vais dizer o Nuno Tavares, mas eu, para mim, são dois jogadores que não. Esquece.
Pronto.
Já
Jardel.
agora, eu não disse, eu
Ai, não
ponho
disseste.
banal, eu ponho banal. Ponho banal.
Pronto. Jardel.
O Jardel, o nosso
Jardel,
Jardel, o Jardel,
não, o que jogou no Sporting e
sim.
no Porto. Acho que esse deve ser o bom
Só uma
carreiro do
nota.
Benfica.
Só uma nota. Tomás Tavares está no Spartak Moscou. O Jardel, eu ponho o Jardel
Bom.
pelo que fez no Benfica. Não ponho em bom. Ora bem, isto é difícil. Eu não tenho problema em pôr o Jardel em classe. Ele em alguns momentos foi muito bom central para o Benfica. Foi muito
Eu
bom central.
também concordo. E tinha
Sim, mas
liderança.
se compara. Eu percebo isso, mas se o comparares com os centrais dos últimos 20 anos, será que ele estava aí na mesma lista de alguns
Eu
que
não tenho a
foram.
menor dúvida e foi uma peça-chave, acho mesmo, no Tetra, naquele Benfica Tetra.
Pronto, sim.
Acho que é um
Mas
jogador mística daquele
eu mantenho.
Tetra. Sim.
Respeito muito o Jardel porque soube esperar pelo seu tempo, pelo seu espaço.
Desenvolveu-se, foi um jogador que evoluiu muito bem. Muito.
Desenvolveu-se,
Ele evoluiu, é
evoluiu.
verdade.
Saiu assim.
Tinha
Pronto,
uns.
sim,
Oh, Pedro,
evoluiu-se.
ele partia a cabeça.
Tinha uns pés de
Sim.
merda, mas foi.
É verdade.
Habitualmente partia a cabeça, sim.
Ele metia a cabeça onde se metia pés. É verdade, é verdade. Enfim, vamos lá.
Pronto, eu valorizo muito, mas mantenho a
Vá,
minha
vá, vá,
avaliação.
já se estão a alongar. Ferro.
Pronto.
Coitado do
E
ferro, pá.
o Ferro que jogou no Benfica na primeira época, na segunda. Há pai três ferros no Benfica,
Ah, ah,
foda-se.
foi.
O ferro no geral.
Teixeira. Mas no geral, vai ter que ser equilibrado no, por baixo. Lamento.
Eu, com muita pena, ponho o ferro em banal.
Pois é,
Com muita
exatamente.
pena, que eu tinha muita esperança nesse defesa central. Muita mesmo.
Também eu.
Fez uma primeira época de luxo, de luxo. Enfim.
E depois morreu.
Força.
Pronto.
Depois morreu. Foi
Feiza.
plástico. Feiza. Eu ponho o Feiza em GOAT.
Outro
Muito bem. grandíssimo jogador, fez.
Por tudo, foi, quer dizer, foi quase sempre campeão, não é?
E era um
E
jogador
jogador.
espetacular.
Da mística,
Esse, a
pertencia a essa
nível,
mística.
se muitas vezes falamos em equilíbrio, acho que o Feis era o rei do equilíbrio.
Trator,
Isso é se
trator.
notar, quase sempre.
Fazemos
É
falta.
verdade.
Trator, trator. Só uma
Porém.
nota, fez a no Benfica, só faz duas assistências, só para dar uma nota. Mas era invisível, mas estava lá sempre, sempre.
Uma prova de que os números às vezes não interessam
Era dois
para nada.
golos, dois golos. Enfim.
Quer dizer, se for em desarmes. Mas pronto, desculpa,
Posso?
sem João.
Deixa o gajo para fundo.
Desculpa, sim.
Florentino.
Florentino em classe. Eu gosto muito do Florentino.
Florentino,
Eu
classe,
ponho, eu acho
não.
o Florentino um grandíssimo jogador.
Não, 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 não. Bom.
Pronto. Rico.
Deixa-me só dizer, tem limitações que nunca vão permitir ser um jogador de classe, lá está.
Eu ponho o gajo em classe.
Mas pronto,
É
siga.
uma espécie de phaser, perdão. Força, força.
Pô. Zivkovic.
Zivkovic.
Zivkovic,
Mafioso.
não é um razoável.
É um banal mais.
Sim,
Banal mais,
eu
sim.
ponho o Zivkovic em pelo menos.
Banal mais, banal
Foi em
mais.
pelo menos. Caso tinha potencial para isso.
Pizzi.
Já falámos de Pizzi
Easy.
várias vezes. É sempre uma questão muito
Várias
difícil.
vezes.
Eu ponho o Pizzi. Eu creio que o Pizzi, apesar de tudo, cabe em lenda.
Também, pelo que fez pelo Benfica, temos que
Capitão
aceitar.
desta fase muito boa.
Temos que aceitar,
Isso.
repara,
É
dizer isso.
isso aí.
Pela Helena, temos que aceitar.
De Tomás. Aí,
De
olha,
Tomás,
Tomás.
lixo. Do que foi no Benfica, foi lixo. Não tenho problemas nenhum em dizê-lo. Pode não ser por culpa dele, pode ser por outros
Espanha
motivos,
banal.
não interessa. Foi lixo.
Prometia muito, mas Espanha banal.
Seferovic.
Lixo.
Ei!
Não,
não, estás a gozar. Já
foi
falamos sobre isto várias vezes.
não,
Diz.
pronto. Mas foi banal. Para mim é banal. O justo é banal.
Eu digo isto muito rapidamente. Um jogador que foi duas vezes melhor marcador da Liga, importante em algumas épocas, não merece ser isso. E põe em banal. Um bom mais. Um bom mais.
Banalíssimo.
O Fari também foi o mesmo marcador da Liga, acho eu, portanto.
Também.
Ora bem, para terminar, Carlos Vinícius.
O Carlos Vinícius era muito bom jogador, pá. Enfim.
Repara, Seferovic banal, Carlos Vinícius bom.
Não, eu não disse bom.
Bom mesmo.
Não.
Eu é que digo. Razoávelzinho, vá, bom.
O Vinícius. Punho o Vinícius num
Sim.
bom mais e tenho pena de não ter demonstrado a classe que tinha. Era um grande jogador.
Pronto. Ao menos reconheces que é melhor que o
É,
Seferovic.
melhor que o
Sem dúvida.
Seferovic, sim. Sem dúvida
Pronto.
nenhuma, era um grande jogador.
Está
Mas
feito.
ficou bom, mas tinha muito mais potencial. É isso, está feita a pirâmide.
Está feito.
Aliás, o Vinícius é vítima das negociatas. Enfim, um jogador cuja carreira se desmoronou por aí. Enfim, tinha muito potencial. Meus amigos, vamos a uma segunda parte aqui para analisar um tema que também é importante quando se fala de janeiro e o Benfica tem o um mercado mais ofensivo. Ao menos o Benfica no mercado ataca bem, é desenvolto. Muitos reforços. Estou mais do que nunca neste mês de janeiro. Saíram alguns jogadores também, mas falando dos reforços, aqui já falámos de Marcos Leonardo, mas podemos incluí-lo aqui também na discussão. Pedro Pardal e Pedro Teixeira, dos reforços, Marcos Leonardo, Carreras, Rolaiser, Prestiani, que vai assinar hoje, pelos vistos, e eventualmente do Senhor do Estoril, do qual agora se fala também. Qual é o que vos deixa com mais água na boca? Podem fazer uma pequena descrição de cada um, mas qual é que Pedro Pardal que te deixa mais com mais água na boca?
Até agora tem sido o Marcos Leonardo, não é? Porque é o que tem jogado mais tempo.
Mas daquilo do potencial e do que já vimos nas outras equipas onde jogaram, assim, o que te dá mais esperança?
Epá, eu tenho muita esperança no Carreras. Acho que ele vai. Acho que dos poucos segundos que vi dele contra o Estoril, que é o que eu conheço dele, porque antes nunca tinha visto jogar, nem fazia ideia que ele existia. Acho que ele vai ser muito importante no Benfica. Prevejo-lhe até, se calhar, uma carreira. Não queria exagerar muito, mas pelas características que me parece que ele tem, pode vir a ter uma carreira semelhante à do Grimaldo no Benfica. Agora, precisa de começar a jogar, como é óbvio.
E cortar o cabelo.
Além disso, isso já é coisas mais. Já deixo isso mais para o Fábio. Ele costuma falar sobre
Sabia,
cabelos.
sabia. Eu gosto de cabelo bem mais fixe. Claro que
O,
gosto.
os outros, o Marcos Leonardo, estou a gostar muito do que vi até agora, porque acho que é um jogador, parece-me ser um jogador com eficaz e com qualidade. Acho que ele, assim que tiver a oportunidade de ser titular do Benfica, acho que se calhar nunca mais vai sair de lá. Os outros, é pá, o Prestiani ainda agora vai fazer 18 anos. Já tivemos muitos casos de novos Messis, de novos Di Marias, novos sei lá o quê, e depois não passam disso. Portanto, eu não consigo ter uma opinião sobre o Prestiani, porque já estou
Certo.
escaldado de muitos casos destes jogadores jovens que chegam e
Meio
depois.
turvo. É um turvo.
Vamos ver. Realmente ele traz muitos créditos da Argentina, mas é preciso esperar porque ainda por cima é um jogador muito novo, lá está, 18 anos, veio agora para um país novo, vai ter que se adaptar, vai demorar, com certeza. O Roy Lizar! O Roy Lizar! Vamos ver, o Roy Lizar, o gajo tem cabedal. Vamos ver se é aquele tipo de extremo forte que vai para cima, com o remate. Espero que seja assim desse estilo. Vamos ver. Eu não sabia que ele tinha sido formado no River Plate.
Não,
Pelos vistos,
ele tem é um é
ainda.
um
Ele
jogador que promete muito.
ainda coincidiu com o Enzo e com o Julian Alvarez no River Plate, pelo que vi. Estou com expectativas altas em relação ao Roy Lizer. Vamos ver, agora precisa de jogar também, lá está. É tal questão de temos agora vários jogadores com qualidade, não é? Que podemos realmente utilizar, até se calhar em sistemas diferentes ou maneiras de jogar diferentes. Agora tudo está nas mãos do Schmidt. Se ele tratar de fazer um processo de adaptação com o mesmo tempo que levou o Tankstead e o Sheldrup, também podemos esperar pela próxima época para ver se ele joga. O senhor do Estoril, eu não sei se esse ainda vem, mas atenção que
Conversar
acho
com
que
isso.
esse, eu acho que esse gajo é grande jogador. Eu acho
De
que esse
grande,
gajo é muito bom jogador e se o Benfica não for buscar, tenho a certeza absoluta que vai parar o Sporting.
nós não precisamos bem dele, mas
Mas ele
temos que ir
é.
buscar, não é? É
Mas ele
tático,
é
tático, por assim
grande
dizer.
jogador e é um jogador com escola francesa, internacional pelas camadas jovens da seleção francesa. Já vi que ele tem um pé esquerdo fantástico, bom remate, desequilibra. Acho que está aí o jogador. E este lá está, este já conhecemos, não é? Já vimos o que ele
É
faz
verdade, é verdade.
no nosso campeonato. Temos um bocadinho
Ele
mais de
marcou
base.
agora um golo, um chapéu, que é uma
Aquilo é
coisa.
uma classe, esquece. Foi um golo, uma coisa impressionante.
Aquele golo a Porto, incrível.
Eu acho que para já não precisa. Para agora não, acho que não precisamos dele, já temos fartura de jogadores para aquela posição, mas como no futuro não sabemos que os bens que os dois é que vão sair, não sei se não era de agarrar já o gajo, mas pronto. Porque ele sabe que vai
Sim,
sair
de resto.
para um dos outros, ou para o Sporting ou ao Porto.
Sim,
Talvez para o
o
Sporting, porque o
Benfica
Porto
tem.
atualmente não consegue contratar ninguém, não
Sim, e o
é? E o
Sporting é
Sporting é que tem
claramente a equipa que mais se
contratado
abastece no campeonato
melhor o nosso
português.
campeonato. Sim.
E muito bem,
Sim.
de resto, muito bem. Pedro Teixeira, destes jogadores, qual é que te dá mais esperança?
O Rollizer e o Prestiani,
Prestiani.
não tenho grande coisa a dizer porque não conheço, não vejo futebol argentino com regularidade, portanto não sei. Mas em relação ao Carreras, acho que foram bons que 10 minutos que ele fez, mais ou menos, 10,
Sim,
15
na
minutos.
loucura,
Nem
sim.
tanto. Mas também, eu quando vejo um lateral esquerdo no Benfica a fazer uma recepção orientada para a frente,
Já ficas
já me
em
deu por
êxtase.
satisfeito, né? Já fico em êxtase.
Molhas as calças, molhas as
Já
calças.
fico, pronto.
E a chegar
Já é
na
uma grande
linha
diferença.
e a causar desequilíbrio, não é? Não é
Exatamente.
aquela coisa de vermos um lateral esquerdo que vai para cima, parece que vai matar alguém que vai lhe aparecer à frente quando vai driblar a bola. Não sei se já repararam como o Morato corre com a bola, não é? Eu tinha medo de se o Morato a correr assim direito a mim.
O armário em
Sim,
andamento, sim, na tua
exato.
direção.
Mais ou menos como eu, a jogar mas sim, pronto, foram bons indicadores, embora acho que seja ainda um pouco cedo para estar já a ter uma noção exata do que pode dar. Pode também, não deu para perceber também a nível defensivo
Então,
quais são as capacidades dele, mas
mas dizem que é bom, dizem que o gajo defensivamente também é bom.
acredito desde já que é um upgrade muito grande em relação a Morata, isso não tenho grandes dúvidas. Mas também seriam quase todos laterais esquerdos da
Acho que
origem, mas pronto.
até o Jurasek era um upgrade em relação ao Morato, quer dizer.
Sim, cheguei a dizer isso.
Pois.
Já relativamente a Leonardo, estou a gostar muito, não é, nem tanto pelos 3 golos, mas também é importante, porque, enfim, ele estava lá e isso só por si só já demonstra ter um sentido de oportunidade e de posicionamento muito bom para um ponta-lança. É bom a finalizar porque, apesar de ter sido golos mais ou menos fáceis, ele concretizou-os e na bocado falámos de Seferovic.
E repara numa coisa, neste momento já nem precisamos do Musa, porque naquilo que o Musa era bom, que era sair do banco e
Exato.
marcar,
Pois é. Este é mais rápido.
este é mais rápido e provavelmente até jogar os 90 minutos é melhor, portanto já nem precisamos do
Pois.
Musa, quer dizer, acho que a malta nem ia
E de
chorar, o
resto.
Musa, Musa, epá, calma-se, mas é.
Sim, é verdade.
Viu-se logo até neste último com o Estrela, perdão. os movimentos dele, vem buscar muitas vezes a bola, a dar apoio aos. É muito mais móvel que o Cabral.
É, é, é. Sim, sim,
Se
sim.
calhar vai encaixar muito melhor no nosso sistema. E opá, tem 20 anos.
Mesmo para aquele gegenpressing, se calhar
Exato.
é capaz de ser mais chave para
É mais.
isso. Sim.
Toda a gente que o vê no futebol brasileiro fala muito bem dele e um indivíduo que, num contexto muito negativo, que foi o Santos que desceu a divisão, ainda conseguiu marcar 20 golos. Enfim, são todos sinais muito
E é
positivos.
muito
Vamos esperar
importante ele ter
que.
feito estes golos nestes
É
primeiros
jogo
jogos
de
de sentido, porque
campeonato, não é?
dá-lhe aquela confiança, né? Acabou de chegar, uma equipa completamente nova.
E ainda está, entre aspas, em pré-época, não é?
Sim,
Portanto.
sim, sim.
Sim.
Exato.
E
Sim,
atenção, não são 4 golos em 4 jogos, porque não tem aquele gol, infelizmente, contra o Estoril. Caso
sim,
contrário,
não
era
falha.
folha limpa, folha limpa.
E era um gol decisivo, não é por
Foi
cima.
pena, até falhou o penalti,
É
mas
verdade.
pronto. Mas marcou agora com o Estoril. Com o Estoril, com o Estrela.
Sem querer levar muitas expectativas, ter algum cuidado nas expectativas, acho que pode ser um jogador muito interessante e provavelmente vai ser o nosso titular naquela posição, mais cedo ou mais tarde.
Oxalá, meus
É
amigos,
inevitável.
muitos, muitos reforços para esta época e já preparar a próxima com algumas saídas que se avizinham. Rafa, eventualmente Di Maria, esperemos que Neres fique, ainda vem Sheldrup, portanto, o Benfica cheio de opções, uma equipa jovem, apesar de tudo. Vamos ver qual será o futuro do Benfica e oxalá demonstre a superioridade do plantel que tem em relação aos adversários que tem. É de longe o melhor plantel da Liga, continuo a achar isso, e vamos ver se Roger Schmidt consegue fazer florescer todo esse potencial, porque bem precisamos nesta altura que entramos nas decisões. Meus amigos, numa altura também fazer só referência que saem Guedes, Jurasek e agora Musa por 10 milhões mais 3 para o Dallas FC. Boa sorte, Musa, para um território que está em guerra civil quase. Vai lá o Musa resolver. O Chiquinho de resto também saiu. Eu nem coloquei aqui no alinhamento, coitado do Chiquinho,
Ah,
até me
lá está,
esqueci
o
dele,
Chiquinho
mas
passa
entretanto lembrei-me.
despercebido, não é?
Chiquinho. Pois é, coitado, mas pronto, aquela. No bom e no mau, às vezes esteve mais mal do que bom, foi importante até. Fez o que pôde ano passado numa segunda metade da época que foi muito satisfatória para o Benfica. Meus amigos, agora sem mais demora, vamos à famosíssima rubrica Quem Sou Eu? A rubrica em que um elemento do 15 a 0 é júri, traz 5 jogadores, 5 dados por jogador. Os outros dois elementos vão ter que acertar. Resposta correta dá 10 pontos, resposta incorreta menos 10. As respostas erradas vão acumulando. E a última pergunta valerá 20 pontos. Hoje é um duelo entre, novamente, entre o rei Pedro Pardal e o menos rei Fábio Silva. É Pedro Teixeira, o júri, que trará
O
cinco
rei Pedro Teixeira.
jogadorzinhos. Como?
O rei Pedro Teixeira, acho que
O rei
ficava-te
Pedro Teixeira também ficava bem, ficava bem. O rei ao contrário, é o rei, é o Kang. Kang Pedro Teixeira. Sem mais demora, Pedro, vamos
lá.
à grande rubrica. Já temos música e tudo, vamos lá. Já tinha saudade, já estou a ficar nervoso.
Estão a sentir a
Vamos,
pressão ou
vamos
nem
a
por isso?
sentir. Eu
Vamos
hoje
lá,
estou mal,
assim.
eu hoje não estou apto, mas vamos embora, vamos embora.
Trouxe aqui um quiz, perdão, um quem sou eu fácil. Isto
Meu Deus.
basicamente vai ser o mais rápido a responder.
É, pronto.
Portanto, dedo no gatilho. Vamos lá.
Vamos lá.
Primeiro jogador. Fiz formação e tornei-me conhecido.
É, ia dizer o
Não,
mesmo.
estou brincando.
Agora,
Fiz
diz.
formação.
Agora ele dizia, menos
Fiz
10 para o
formação.
Fábio.
Era, não é? Fiz formação e tornei-me conhecido num clube do Norte.
Como é que é?
Marquei.
Fiz
Fiz
formação no
formação. Ok,
Benfica.
já sei. Não, fiz
Ah,
formação
e
e também me tornei conhecido num clube do Norte.
ok.
Marquei 90 golos pelo Benfica.
90?
É verdade. Terceira dica. Saí do Benfica para um clube italiano
Nuno Gomes.
e voltei. Pô, muito bem, este
Era
Pardal
isso.
é uma
Era isso.
máquina.
Não, vamos lá.
É
É
que
isso.
esta é a
Hesita,
terceira.
hesita.
Opa, esta é muito boa. Muito bem.
Não,
Quer dizer.
foi boa. Boa, Pardal, boa. Foi uma questão de microsegundos, mas estiveste bem.
Bem, pronto.
Ah, tu ia disseste?
Foi.
Não, não
Não,
disse
eu ia dizer,
nada.
mas estavas tu a dizer, não
Ah,
valeu, nem abri a boca, não valia a pena.
ok.
Exato. 10 pontos para Pardal, vamos lá então, para o segundo, né? Sem mais demoras.
Bora.
Pardal, espero que acertes todas. Ah, vamos lá, então. Sou argentino e jogo a extremo.
Fogo.
Este é muito bom.
Isso é um bom critério.
Fiz formação no River Plate. Cheguei a partilhar um treino com o Lionel Messi na seleção argentina. quando estava num estágio da seleção sub-17. Tenho 3 minutos de jogo com a camisola Benfica.
Olá, Izer.
Fábio Silva acertou. 10 pontos para Fábio Silva.
Não estava... Estava
a mesmo.
Estava a contar só com os jogadores já... Já mais...
Esta era... Por cima, para ali, não, o carro referiste que eu... Vocês...
Pois foi.
Falaste na formação do River Plate.
E sabes que eu, quando falaste na formação do River Plate, fiquei assim, será o Rollizer? Mas pensei, se calhar não trazia já isto.
Aqui. Eu trazia, pois, era isso.
Mas o Rollizer, falaste aí no sub-17, ele cruzou-se com o Messi como?
Num treino.
Eu sei que é um bocado confuso, mas difícil pôr isto numa dica, porque ele foi à seleção sub-17 e era da altura... A seleção A da Argentina precisava de jogadores para o treino. E ele entrou no treino.
Por um momento pensei que era um jogador com a idade do Messi, mas whatever. Sim, sim.
Não.
Sim.
Dava péssima interpretação, mas não. Terceiro jogador. Então, 10-10 em pontos para os dois. Vamos lá. Sim. Este gosto muito. Acho que vai ser difícil. Estive no Benfica 6 meses. Fiz 10 jogos e marquei um golo. Isto é tudo a mesma dica. Estive no Benfica 6 meses, fiz 10 jogos e marquei um golo. Segunda dica. Vim no mesmo mercado de transferências de Allan Kardec e Ayrton. Tome.
Ai.
Do Allan Kardec e Ayrton.
Esta dica do Kardec e do Ayrton
é o senhor dos dentes, pá. É o senhor dos dentes afastados, pá. Opa, pronto, ganha o
perdão. A terceira dica. Primeiro, eu sou agricultor.
É,
tinha que vos contar.
Eu sabia. Havia essa notícia dele ser agricultor.
Fiz 6 para isto, porque estava com medo de vocês não acertarem, mas felizmente isto é
o seu marco. Quando falaste no Kardec, o seu lembrado do Éder Luís, só não sabia era se era nessa época. Lá está, estava aqui.
É. Eu ajudei-te a responder, perdão, pelos dentes afastados.
Claro.
Pois, lá está.
Estava na dúvida. Sim,
eu punho o cigarro ali no meio dos dentes, que lindo.
Agora guarda fartos de palha, né? Lá no meio dos dentes.
Só partilhar, como digo nos esperos, já de vocês não saberem, era partilho o nome com o herói de futebol português. Já era mesmo tipo, pronto, vocês são os dois caras, mas vocês acertaram bem. Quarto jogador, vamos lá. Então, 20 pontos para o Pardal, 10 pontos para o Fábio. Sou médio e vim para o Benfica na época 09-10. Posso 09-10. Dizer aqui médio ofensivo, sim. Já, estou mais uma vez a apelar ao teu sentido histórico
em
relação ao Benfica. Hein? Segunda dica, tenho 1,85m de altura.
1,85m?
85. Terceira dica, será que é esta que vocês vão claudicar? Fui notícia recentemente por ter assinado por um clube dos distritais de Itália.
Eu sei que...
Olha, não vi essa notícia.
Sei quem é, mas não estou a lembrar do nome, pá. Fogo.
Quarto, vou avançar. Posso avançar? Sim. Ou queres arriscar? Quarta, dica. Fui um dos muitos jogadores brasileiros que veio para o Benfica e não teve uma carreira digna de destaque, apesar de prometer muito. Não acrescentou muito.
Filipe...
Filipe Menezes.
E entramos agora aqui numa situação difícil. Até porque eu acho que vocês disseram ao mesmo tempo.
Oh, mas eu comecei por...
Vamos dar ao Fábio essa
ideia. É o cara de... Filipe, é o cansado, não é?
Ele veio em 9-10. Pensava que ele tinha 20 depois.
Veio em 9-10. É o cansado, não é? O gajo tem cara de cansado desde os 20 anos.
Exatamente. Pronto.
9-10, o gajo vem em 9-10.
A quinta dica era partilho
o único com médio
parque da zona norte do país.
Portanto,
só não sei se ele é Luís. 2020, está renhido.
Felipe Menezes, o cansado. Pá.
Vamos para o último nome, que é a estrela deste Quem Sou Eu. Espero que até que lhe chegue aos ouvidos. Vamos ver. Portanto, última dica: nem sequer precisa valer 20 pontos, vale 10, porque quem acertar ganha, basicamente.
Exato.
Primeira
depende,
dica:
peraí, não, depende, porque
sim,
eu posso
olhar.
Pois.
Sim.
Fiz toda a formação no Benfica, tendo chegado à equipa A na época de 2000-2001.
Já não vou lá.
Número 2. Dica número 2. Fui emprestado ao Alverca na segunda época.
Manis. Militei...
Falhanço de Fábio Silva. Menos 20 pontos. pontos, portanto tens 0 pontos e Pardal tem 20. Tem só 20. Precisa agora de estar calado.
Não, para não perder, não é? Para não perder.
Fui emprestado ao Alverca na segunda época e militei sempre por clubes de menores do futebol português. Portanto,
2000-2001.
Tive uma carreira de merda. Perdão.
Terceira, eu tenho um nome na cabeça, mas estou aqui
a... Terceira dica, então se tens, vais acertar agora. Muito simples. Era lateral esquerdo.
Diogo Luís.
Certo! Pedro Pardal.
Eu estava a pensar.
Posso dizer só...
É o gajo da CNN?
É.
Então, um comercial Benfica que demonstra regularmente uma versão mais de quanto mais me bates, mais gosto de ti. Diogo Luís, um hater ressabiado e tive aqui honras de decisor no quem sou eu.
É verdade.
Parabéns pelo Pardal, antes por isto.
O gajo foi banalíssimo, não foi?
Foi.
Não foi, ficou claro aqui?
Não ficou claro, já.
Muito bem, pá.
O gajo orgulha-se de ter sido lançado pelo Mourinho.
Sim, falo muitas vezes no Mourinho, mas na minha pesquisa pude verificar isso.
Então, é verdade. Só que a ver, depois o Maniche...
Ele esquece é que o Mourinho lançou porque não tinha mais ninguém. Portanto, se podia ser o Diogo Luís ou podia ser o Chico Pedro...
Sim, não sei se o
tinha sido antes, mas não chegou a jogar na equipa A e foi para o Alverca. Acho que não chegou a jogar.
Jogou na equipa A.
O do Benfica jogou 2 anos e depois é emprestado ao Alverca.
Sim.
A meio da segunda época, exatamente. Fogo. Enfim, meus amigos.
97,
muito bem, Pedro Pardal. Parabéns. Pá, tarei.
Obrigado.
Foi arranhido, mas acabou com... É um resultado mentiroso. 40-0.
Não, yeah. Aqui foi goleada de Pardal. Mais uma vez isto... Até porque essa arrisca-te tudo. Pá, às vezes tu tens que ser...
Eu não ia lá. Não ia lá ao Diogo Luís. Dei o que podia. Porque o Maniche também foi emprestado. Ou, creio eu, ao Alverca. Também me parece que...
Acho que o Maniche não foi emprestado. Acho que o Maniche ia custo zero.
Aí saiu mesmo para o...
Acho.
Sim. Fase,
sim. Depois, sim. Acho que sim. Depois tendo Benfica B, andou ali a definhar, depois acaba de sair a custo zero. Ficou assim. Não, acho que o Benfica não chega a emprestar, mas já não tenho a certeza.
Emprestou, estou aqui a ver. Aliás, ele teve no Alverca sempre emprestado pelo Benfica, é curioso. Sim. E depois regressa do Alverca para o Benfica e é aí que depois passa para o Porto.
A Alverca de Luís Filipe Vieira, não
é? Possivelmente, sim. Meus amigos, foi um prazer enorme voltar à antena do 15-0 e à sua companhia. Agradecemos mais uma vez a paciência e a compreensão e as mensagens, as várias mensagens que recebemos nas redes sociais a perguntar quando é que voltávamos. Eis-nos agora para
dar aqui uma palavra ao Luís Caçador, que nos mandou mensagem exatamente quando estávamos a gravar, a perguntar quando é que nós voltávamos. Eu respondi-lhe a dizer que estávamos a gravar o episódio. Ele disse que já tinha saudades nossas, que nós somos a companhia dele todos os dias no trabalho e na distribuição, portanto, do seja o trabalho dele. E durante as voltas dele, que ouve sempre o nosso podcast. E que se farta de rir com a rivalidade entre o Fábio e o Teixeira. Portanto, aqui um grande abraço, um abraço especial ao Luís Caçador por esta mensagem.
Deixa-me só esclarecer uma coisa. Quando não se chega a haver uma disputa, porque o Fábio está sempre num nível muito abaixo, nem não chega a ser rivalidade. Eu acho que Zé é o melhor, mas tem que rever o conceito dele de rivalidade.
É mais ou menos o que sucede entre o Benfica e o resto da tropa de clubes que militam na primeira liga.
Todos o Gil Vicente. Agora espero que o Gil Vicente.
Exato. Eu já trato-te. Meus amigos, a todos os nossos grandes ouvintes, às dezenas de milhares. De milhões
que são 6 chega, milhões, pá, não é?
Portanto, também é isso, vossas, né? Isso é
preciso. É isso, é um gosto muito grande voltar. Houve aqui algumas incompatibilidades da agenda, isto faz parte, mas num período delicado, mas tudo se resolve. Mas eis-nos nós agora embalar para o resto da época, oxalá que termine em grande. Meus amigos, voltamos para a semana. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira para mais Cavazada de Benfica. Até para a semana.
3-0!